Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 20 de setembro. Mercado se preparando para super quarta-feira, mas hoje realmente está impressionante a resiliência dos preços dos ativos brasileiros, tá? Bolsa vem conseguindo segurar uma alta, o nosso realzinho brilhando, o mercado de renda fixa, mesmo lá fora explodindo juros, aqui o mercado de renda fixa está performando bem. Lembrando, essa semana é uma semana muito importante para os principais bancos centrais do mundo. O mundo amanheceu com a primeira notícia: PPI na Alemanha, simplesmente surreal. Essa série histórica começou em 1949 e foi o maior inflação ao produtor da série histórica, 45,8 ao ano, quando era esperado 36,8, vindo de 37,2, ou seja, o mercado esperava que caísse a inflação e a inflação simplesmente explodiu. No mês, era a última leitura tinha sido 5,3, era esperada uma queda para 2,4, simplesmente explodiu e veio 7,9. Inflação ao produtor na Alemanha 7,9 ao mês. Se você excluir todo o efeito da energia, a inflação ao produtor na Alemanha estaria rodando perto de 14% ao ano, que é extremamente alta. Praticamente o governo alemão vai estatizar a Uniper, que é uma das distribuidoras que está praticamente quebrada, que é inclusive de um grupo finlandês. Bom, depois disso a gente teve mais uma surpresa, já que a gente está na semana dos bancos centrais, hoje quem surpreendeu foi o Banco Central Sueco, tá? Só para contextualizar, a inflação na Suécia está rodando a 9% ao ano. A taxa de juros lá estava 0,75%. E o Banco Central Sueco deu 100 pontos quando o mercado esperava 75 pontos. Amanhã tem o Fed 75, o mercado não espera a estabilidade do Banco Central Brasileiro amanhã. Aí tem Filipinas 50, Indonésia 25, Taiwan 12,5. Esse aqui é forte, tá, senhores? Banco Central Suíço, muita atenção, o que, que vai fazer? Mercado espera 75. África do Sul, 75 na quinta, mas para mim o mais importante também vai ser o Banco Central Inglês na quinta-feira, que o mercado espera, por enquanto, 50 pontos. Em relação, vou começar a mostrar aqui as bolsas globais. Dow Jones caindo 0,68, S&P caindo 0,96 a 3.862 e Nasdaq praticamente zerando sua queda intraday, caindo 0,18 e o Bovespa sem comentários, sem palavras, subindo 0,52. Vamos lembrar, vamos contextualizar que o nível de volatilidade está muito alto. A gente viu como o mercado chegou ontem na hora do almoço e como fechou, tá? As bolsas americanas fecharam com alta ali perto de 0,80. Tomara que continue essa trajetória e a gente tenha uma tarde bastante proveitosa, porque da maneira que os ativos brasileiros estão performando, se lá fora virar para cima, a gente vai dar outra pernada. Vamos se lembrar, ontem a gente subiu mais de 2%, tá? O índice futuro subiu perto de 3%. Então vamos ver como é que vai ser o mercado ao longo da tarde. O que, que é importante? Hoje, o que aconteceu de diferente hoje? Juros globais, tá? Olha só o que está acontecendo, por exemplo, com juro dos Estados Unidos, 10 anos, está subindo 8 pontos a 3,57, tá? Isso aí é máxima de 11, 12 anos, senhores. Tem gente que nunca viu uma taxa de juros americana de 10 anos rodando na faixa de 3,5, 3,57. Taxa de juros na Europa, essa sim está dando uma paulada. Taxa de juros no Reino Unido subindo 15 pontos a 3,28. Você vai para a Alemanha, está subindo 12 pontos e vai para 1,92. Mas também é surreal, né? Juros na Alemanha 1,92 com inflação rodando a 9%. Você vai para a Itália, isso aí mora o perigo, subindo 10 pontos a 4,18, chegou a trabalhar 4,20. Ou seja, por enquanto, os juros globais estão subindo mais na Europa, depois Estados Unidos. E Brasil, por isso que eu falo, por isso que eu chamei a atenção, que realmente os preços ativos brasileiros hoje estão numa resiliência muito forte. Por exemplo, taxa de juros brasileira de 5 anos está caindo 2 pontos. Pô, Mota, comemorar a queda de 2 pontos? Pô, quando você compara que o mundo está subindo, a Europa está subindo 12, você vai para a taxa de 5 anos nos Estados Unidos? Você vai para a taxa de 5 anos nos Estados Unidos, simplesmente você vai ver que a deve estar subindo uns 5. 3,68, 3,75, está subindo 7 pontos. Então, ou seja, em termos relativos, a gente está subindo, está formando 7 pontos no mercado de renda fixa. E hoje, já que a gente está falando de renda fixa, hoje a gente teve um leilão também do Tesouro Nacional, que vendeu papel IPCA. O Tesouro foi esperto, ele reduziu o lote, veio com um lote bem menor, e o leilão teve muita demanda, tá? Me chamou a atenção da demanda do papel IPCA, que vence em 2045, que saiu a taxa de simplesmente 5,90, arredondando para 5,90, só que teve muita demanda, porque teve 45% de corte, ou seja, se os investidores pediram 100 mil, levou 45 mil. Isso mostrou que teve bastante demanda. De novo, senhores, Brasil pagando IPCA mais 5,90 para 2045 é sinônimo de agiota, tá? Mas, de novo, mercado de renda fixa hoje performando bem. Hoje foi dia de leilão, o nosso Tesouro reduziu o lote e teve um leilão muito saudável. Bom, o Brasil está performando super bem. Existem teses, diversas teses, para onde vai o dinheiro que é dedicado a emergente. A gente está vendo fortes saídas do dinheiro da China, está vendo, obviamente, Rússia inevestível, Turquia sem comentários, América Latina, Chile, sem comentários. Será que se 3, 4, 5% desse dinheiro dedicado a emergente vier para o Brasil, quanto que tem de entrada potencial para vir para o Brasil? Bom, no pregão de sexta-feira, teve uma entrada de 1,444 bilhões e agradeceu ao professor Cabral, que ele lembrou para mim que sexta-feira foi vencimento de opções. Inclusive, no Twitter dele tem todo um cronograma de quanto que entrou e saiu a cada vencimento de opção. Mas eu acho que é importante, tá? Fato. Entraram com 1,440 bi no pregão de sexta-feira. Ontem o pregão foi bom, acredito, teve uma entrada robusta, e hoje também eu estou acreditando que a gente vai ter uma boa entrada de investidor estrangeiro, tá? Resumindo, quem acredita que Bovespa entre 115 e 120 mil até o final do ano, tem que acreditar que o investidor estrangeiro vai ser peça relevante nessa equação, tá? Porque fundos locais, a gente teve um saque lá de 52 milhões, irrelevante, 50 para cá, 50 para lá, não vai ser a grande mudança. Daqui a pouco eu vou começar a abordar um pouco mais com atenção a questão do Fed de amanhã, que é o evento mais importante. Só para a gente contextualizar, o Fed ele tem três grandes instrumentos para enfraquecer a demanda. Enfraquecendo a demanda, ele enfraquece a inflação. Esses três grandes instrumentos é o principal: taxa de juros, óbvio, tá? O mercado já precifica 4,5%. Segundo instrumento, o quantitative tightening, que agora o Tesouro americano está recolhendo 90 bilhões de dólares por mês. Nunca o Tesouro americano recolheu nessa magnitude, dá 1,1 trilhões por ano. Pô, Mota, o balanço do FED saiu de 2,3 para 9, verdade, mas é um processo. Mas, de novo, 90 bilhões de dólares que o FED vai me dar o dinheiro de volta. E, obviamente, o terceiro instrumento é esse aqui, que são as condições financeiras. Com essa explosão que o mercado de juros deu, as condições financeiras hoje estão mais apertadas do que quando o S&P bateu a mínima do ano, 3.666, no meio de junho. Lembrando, o que é isso? O portfólio do americano normal é 60 bolsa, 40 renda fixa. A paulada que está tomando nessa renda fixa supera essa diferença de 200 pontos que a gente tem para a mínima do S&P ao longo do ano. Outra coisa que acho importante, que entra na equação, crescimento econômico do mundo. Tá? A gente está vendo a Europa, 80% de chance de recessão. China, enquanto não tiver a questão da tolerância zero, da questão da Covid-19, fica difícil se animar com China. Várias casas revisando o crescimento chinês para baixo de 3. Quem vai crescer no mundo? E quem está brilhando no mundo? O dólar. Tá, o dólar está brilhando no mundo esse ano. Está subindo, sei lá, chutaria que o dólar saiu de 90 e pouco, está 110. Chutaria por alto entre 15% e 20% que o dólar se valorizou esse ano. Dólar forte para o S&P não é bom. Imagine as empresas que são listadas no S&P, que são multinacionais, que vendem fora dos Estados Unidos. Dólar forte significa o resto do mundo mais pobre. Aqui mostra o gráfico que quando o dólar se fortalece, as expectativas de lucro das empresas do S&P caem. Tá? A gente teve um evento importante, muito importante, que foi o evento FedEx. Qual é o grau de sensibilidade do Fed a eventos importantes? Dólar forte, FedEx, Ford e por aí vai. Bom, agora a gente vai entrar na discussão. Antes de entrar nessa discussão, vamos falar um pouco da questão do cara que é o mais pessimista do mercado, que é o cara do Morgan Stanley. Segundo ele, 50% de chance de probabilidade do S&P bater 3.400 e 40% se o S&P, se os Estados Unidos entrar em recessão, vir para 3.000 pontos. Bom, Fed amanhã, tá? Então vamos primeiro, antes de falar literalmente do Fed, vamos já botar a curva de juros aqui do Fed, tá? Deixa eu pegar aqui. Primeiro, dólar globalmente subindo 0,22 e o realzinho brilhando, o real caindo zero, o real ali é 5,15, performando 0,31, o dólar caindo 0,31, com o dólar se fortalecendo globalmente. Eu vou botar aqui para onde está indo a taxa de juros americana, o que, que o mercado está precificando. Vai dar perto de 3,5, tá, senhores? 4,5, desculpa. Bom, 4,49, 4,5 e o final do ano fecharia ali perto de 4,05, 4,06, tá? O que o Fed faz amanhã? Tá? Vamos lembrar que no último Fed, a taxa mais alta do Fed Funds era 3,40. Tá? Os dados dos pontos gráficos do Fed era 3,40, 3,5, não tinha nada muito agressivo. O mercado, simplesmente por causa da inflação, surpreendeu para cima, mudou completamente de patamar. Bom, o que acho que para mim é a grande missão, grande tarefa que o Fed tem? Amanhã, pela primeira vez, ele vai incluir no seu gráfico de curva de pontos a expectativa de juros para 2025. Para mim, o objetivo do Fed é avisar, ó, eu vou ficar numa taxa restritiva por muito tempo. Tá? Então, ou seja, ele quer, por exemplo, eliminar essa queda de meio ponto do ano 2023. Eu acho que ele ganha mais, em vez de dar 100 pontos e surpreender o mercado inteiro, trazer um monte de incerteza de quão atrás da curva o mercado está, quais são as empresas que vão conseguir rolar dívida com Fed Funds subindo 100 pontos, qual vai ser a próxima empresa que vai aparecer boiando. Em vez de dar 100 pontos e assustar o mercado inteiro, tá, o mundo inteiro, eu acho que é muito mais, a preocupação dele é muito mais sinalizar que vai ficar alto por muito tempo. O que ele pode fazer? Dou 75, no meu gráfico de pontos, alternativa A, endossa o mercado, fala que os juros em 2023 vai para 4,5 de pico e não cai. Alternativa B, que eu acho difícil, fala o mercado se acelera muito, 4,25. Alternativa C, 4,75, o mercado pode ir um pouco mais, ou alternativa mais agressiva, indo para 5. Para mim, eu divido com vocês, política monetária no mundo tem lag de 12 a 18 meses. Vai aparecer política monetária ainda na economia americana. Vai bater setor de housing, vai bater setor de consumo. Tem muita notícia ruim em termos de atividade econômica que vai aparecer. Então, eu acredito que o Fed vai optar por 75 e vai deixar os juros altos por muito tempo. Imagina, olha o que, que ele ganha de credibilidade se ele avisa, ó, senhores, a minha taxa para 2025 é 3,5, tá? É uma taxa restritiva. O que, que ele vai dizer? Até 2025 eu vou botar a taxa de juros no ponto que a economia americana vai encolher. Outro ponto super importante que o Fed vai colocar, que para mim é um dos mais importantes, se não o mais importante, qual é a taxa de dor que o Fed está disposto a colocar? Qual é a taxa de sacrifício que o Fed está disposto a colocar? E essa taxa de sacrifício é medida como? Com a taxa de desemprego que o Fed espera. Qual é a expectativa que o Fed espera de taxa de desemprego? Por exemplo, na reunião de junho, o Fed falava que o desemprego nos Estados Unidos ia ficar em 3,7. Os economistas da Bloomberg estão falando que vai para 3,9. 2023, a taxa de sacrifício pularia de 3,9 para 4,1 e por aí vai. 2024 para 4,3 e 2025 para 4,4. Tá? O que o Fed pode falar? Senhores, eu vou exigir um pouco mais de sacrifício. Em vez de 4,4 para 2025, eu acho que tem que levar para 4,5, 5. 4,3, vou levar para 4,8. Então, ou seja, aqui é tanta mensagem amanhã que eu não consigo confirmar para vocês que a mensagem mais importante é o 75 ou 100. Lógico que se vê a 100 é o mais importante. Mas que eu quero passar, vai sair, vai, o número vai piscar amanhã, 75. Vê, vamos ver o, taxa, o gráfico de pontos. Ele vai colocar que taxa em 2024, que taxa em 2025. Vai permanecer taxa alta dos níveis de 2008. Só para a gente ter, ter noção, esses níveis de 3,5, 4, 4,5, é níveis que a gente não vê desde 2008. Tá? É muita taxa, é muitos juros para o mundo que está na iminência de entrar em recessão. Tá? Ao mesmo tempo, a gente está numa situação nova no mundo, que é o quê? Inflação alta. O mundo está parecido com o Brasil. O que está acontecendo na Europa? Inflação alta, Banco Central Europeu vai ter que puxar os juros, deu 75 e se comprometeu em continuar subindo. Só que o fiscal está na aceleração máxima para subsidiar a população. Olha que, como é que está o fiscal dos Estados Unidos, uma bagunça. O Biden não para de gastar. Então você, no mundo, o mundo é aquela frase chata. A gente sempre sonhou se aproximar dos desenvolvidos. A gente está se aproximando. É porque os desenvolvidos estão abrasileirando. Agora é pé no acelerador no fiscal, dinheiro para todo mundo, e pé no freio no monetário para derrubar a inflação. Então é essa que são as peças da equação. Então, de novo, super importante, qual é a taxa de sacrifício? Se não ser a palavra correta, sacrifício, qual é a taxa de dor? Que é a palavra que o Fed usa, tá? Eu vou ter que causar dor para famílias. Foi essa a frase que a ficha caiu lá atrás. Então, para fechar, Brasil se descolou desde ontem, já vem se descolando no mundo, o mercado virou ontem, virou, mas nenhuma moeda caiu de 5,30, nenhuma moeda teve a performance que o real teve ontem, tá? Ponto. O mercado de renda fixa, o mundo todo sofreu, nenhum mercado de renda fixa global teve a performance que o nosso, que a nossa mercado de renda fixa teve ontem. Bolsa, é óbvio que o S&P virou, estava caindo 0,30, 0,40, virou para quase um positivo, e o Brasil voou para 2,30. E hoje o Brasil continua performando bem. Para mim, a maneira como o mercado entendeu a mensagem de quão duro o Fed vai ser, por quão... qual o tamanho da política monetária restritiva, por quanto tempo ele vai colocar? Olha esse gráfico aqui. Isso aqui é o papel IPCA americano de 5 anos. É a nossa NTNB, é o papel IPCA+. Já está em 1,29. É o maior nível desde a crise bancária, desde 2008. 1,29. Tá? Hoje você consegue se proteger da inflação americana e receber 1,29. Em março, era menos 2%. Você recebia menos 2%. Ou seja, isso aqui, para mim, está claro que a comunicação do Fed está eficiente em dizer eu vou causar dor, eu vou botar o juro no restritivo, eu vou reduzir o crescimento dos Estados Unidos. Inclusive, em termos de crescimento, amanhã também ele vai dar as expectativas de crescimento. E ele pode botar para crescer zero. Ó, a previsão deste ano pode ser reduzida para perto do consenso atual, 0,10. Contra... a última leitura, um crescimento de 1,7 para 2023. A Goldman previu 1,1, que eu acho alto pra caramba. O Fed pode falar 1%. O último dado, na leitura de junho, era 1,7. Eu acho que o Fed tem muita coisa para se comunicar. O que ele espera de crescimento? Imagine se ele bota... ele não vai botar a recessão, porque politicamente acho muito difícil. Ele pode botar, em vez de 0,10, em vez de botar 1 para 2023, botar 0,8, tá? Mas é isso, o mundo todo está desacelerando, tá? E o Brasil está na contramão. Será que o fato do Brasil estar na contramão, a gente vai conseguir absorver recursos... De investidores que querem países crescendo mais? Quem são os países do mundo que estão crescendo? Tira a Oriente Médio lá, o Oman, todos os países produtores de petróleo. Quem são os países que estão brilhando? Índia? Tira alguns países, sobram poucos, tá? Então o Brasil pode sim, na minha opinião, captar recursos. Isso, aí volta aquele cenário que eu falei para vocês. Como eu acredito em 115, 120 mil, tem que ter esse senhor aqui. O meu erro de avaliação pode estar aqui. Ah, moto, eleição, vocês viram o que aconteceu ontem, vocês viram o que a gente comentou, qual o racional que o mercado tem, o racional que o mercado tem é caso se confirme o Meirelles, que não é tão simples o Meirelles confirmar, tá, senhores? Acho que ontem foi um balão de ensaio, e quem lançou o balão de ensaio gostou do resultado, tá? Viu o dólar cair bem, opa, gostaram disso. Mas, sinceramente, a diferença da maneira que o Meirelles pensa, é só ver a coluna dele que ele escreveu no Estadão, a maneira que o Meirelles pensa de economia e a maneira que o Lula barra PT pensam são muito divergentes. Tá? Mas o mercado acredita, se confirmar o nome desse, que para mim não é tão simples confirmar, significa que aquele risco do próximo governo fazer besteira em 1, 2 anos é baixo. Tá? E isso atraria capital. Não estou dizendo que o mercado está certo, não estou dizendo que o mercado torce para Lula barra Meirelles, não é nada disso, o mercado é racional, cara. O mercado é racional. Se vier Meirelles, tira o risco de uma equipe econômica mais a lá, nova matriz econômica. Tá? Tira o risco de uma equipe econômica mais parecida com Lula 2 e Dilma 1 e Dilma 2. É isso que o mercado olha. O mercado não é torcedor, cara. O mercado não é torcedor. Ele olhou o seguinte, pô, se o Alckmin tá se mexendo para colocar o Meirelles ali, ou Meirelles ou algum outro nome dessa magnitude, dessa importância. Se isso acontecer, só vai acontecer se o Alckmin conseguir convencer o Lula. Se isso acontecer, o que o mercado vai imaginar? Caso ele ganhe. O risco de vir uma política econômica totalmente heterodoxa, totalmente fora do que é amigável para o mercado, cai praticamente, aquele risco de cauda cai para caramba. Então o mercado não é torcedor, esse é o racional que o mercado está usando. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que quem vai ganhar A, quem vai ganhar B, se isso é ladrão, se isso é aquilo, não é esse o tema, senhores. Não é esse o tema. Quem me segue no Twitter, o Stuberg colocou diversos Twitter nessa linha, vou até colocar aqui. Olha os twitters que o Stuberg colocou. Um monte falando justamente isso. Stuberg. Sendo moderado, PT traria investidor estrangeiro. Stuberg, eu espero que o PT tenha aprendido com os erros passados. Então, o que eu quero passar é isso. Ninguém aqui está defendendo candidatura A ou candidatura B. O que a gente está defendendo, o que está passando passar para vocês é: não é fácil convencer, não é fácil esse casamento entre os dois. Não é mesmo, Meirelles não é mesmo, eles pensam de forma muito diferente. Mas aí é negociação entre eles e se der, o mercado vai gostar. Porque de um lado vai ter continuação do Paulo Guedes, ok, o mercado sabe como é que é. Do outro não vai ter, essa equipe econômica. Caso se confirme que, teoricamente, o mercado respeita. Então, é mais ou menos isso, na minha opinião, é por isso que os ativos brasileiros estão performando melhor desde ontem. Se eu estou certo ou errado, não tem noção. Se eu falo um montão de besteira, também não tem noção. É o que eu quero passar para vocês. Os dados, os números estão corroborando um pouco do com que eu estou falando. Então, senhores, 457 pessoas, 460 pessoas me assistindo e menos de 200 likes. Quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos um excelente almoço. Espero vocês 5:30 da tarde para o call de fechamento.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.